Olá, feliz em rever uma vez mais aqueles que já estão conosco desde o princípio dessa série, ou quem sabe cumprimentar você que pela primeira vez está aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe, você já sabe, para que juntos possamos viver uma experiência real com Deus. Identidade divina. Esse é o título da atual série de mensagens, chegamos à metade dela, na qual estamos tentando responder uma única e simples pergunta: afinal, quem é Deus? E nessa série nós estamos juntos analisando algumas das principais características de Deus, aquilo que nós encontramos aqui em sua revelação a nós, sua carta de amor à Bíblia. Juntos já estudamos três dos seus principais atributos. Vimos já sobre a sua onisciência, um Deus que tudo sabe. Na sequência, falamos um pouquinho sobre a sua onipresença, um Deus que não é limitado por tempo e espaço. E vimos também e aprendemos um pouco mais sobre a sua onipotência, um Deus que tudo pode. E hoje nós veremos mais uma de suas características, mais um atributo de Deus, a sua imutabilidade. Mudanças. Praticamente tudo ao nosso redor muda. As situações mudam, o mundo muda, nós mudamos. Muitas vezes a gente não percebe as mudanças, sabe por quê? Porque nós estamos fazendo parte das mudanças. Se você voltar comigo a sua mente para alguns anos atrás, você com certeza vai perceber a diferença. Vivemos no outro mundo. Por exemplo, se você é daqui de São Paulo, como era a casa ou o bairro que você cresceu? Você se lembra? Eu me recordo que, um bom tempo atrás, 1972, minha família, que morava na região da Lapa, meu pai, juntamente com minha mãe e minha irmã, nós nos mudamos para São Bernardo do Campo, um bairro chamado Jordanópolis, um bairro novo. Eu lembro que só tinham casas, todas iguaizinhas, aqueles bairros assim que era atacado, né? Todas as casas, igualzinho, e hoje tudo mudado. Prédios. Hoje mesmo vi algumas fotos do famoso Jorda e lembrei da minha infância, quão alterado. Até trânsito tem. Eu me lembro que foi nessa casa que meu pai teve duas preciosidades automobilísticas. A primeira delas foi uma Brasília, em 1974. Tem a foto? Aí. Dessa cor aí, né? Igualzinha essa aí. E depois, dois anos, fomos agraciados com um Corcel, 1976, também amarelo. Aí eu fiquei pensando, por que amarelo? Eu acho que era o prata da década de 70. E esse era o Bumblebee da década de 70, né? Esse Corcelzinho aí. Vocês não assistem Transformers, por isso ninguém riu. Você já parou para pensar nas coisas que simplesmente nós não tínhamos há 10, 15 anos atrás? Você se lembra dos primeiros telefones celulares? Você lembra? Aqueles, os Motorolas que pareciam um tijolinho? Aí. E videocassete, você lembra daqueles videocassete? Colocava a mão e o risco de ele te engolir junto com a fita. Micro-ondas, os primeiros. Alguém daqui já teve um Atari? Ou lembra do Atari? E do seu primeiro computador, você lembra bem dele? O meu foi um 286 com HD de 40 megabytes. Tinha aquela, nem sei se tinha memória naquela época, né? Aquela tela âmbar, né? Aquela amarela assim. Era daquele que você comprava o kit no Paraguai e montava em casa. Funcionava com um tal, como é que era o nome? Um tal de DOS. Você lembra dele? E a nossa cidade aqui, quando você olha para São Paulo? Como São Paulo tem mudado, queridos? O trânsito aqui, que coisa tremenda. No começo do século XX, as carroças, isso aí a história indica que as carroças, os cavalos, não passavam de 15 km por hora. E hoje, com toda a tecnologia e avanço da indústria automobilística, com o novo limite de velocidade, a sensação é a mesma. Tem coisa que não muda, né? Impressionante. Quando a gente fala de mudança, algo é certo, queridos. Muitas mudanças ao mesmo tempo causam em nós um certo estresse. Existem diversas pesquisas que indicam que, para o fato de algumas mudanças, são razão de distúrbio profundo a nós. Mudanças de escola, as crianças, mudança de cidade, mudança de estado civil, tudo isso traz estresse. Eu confesso a vocês que eu e minha família estamos passando por um momento como esse. A mudança que fizemos meses atrás para a América, como família a gente passa exatamente esse desafio. Sei exatamente, eu estava pensando nesse tema, quão difícil tem sido, e obviamente vamos aí pouco a pouco nos ajustando, e principalmente para as crianças. Uma nova cultura, uma nova língua, novos amigos, nova moradia. Eu já contei para alguns de vocês, nas primeiras semanas, todo dia alguém chegava chorando em casa da escola, todo dia. Graças ao bom Deus, eles escolhiam quem ia chorar aquele dia, não eram os três ao mesmo tempo. Parece que eles combinavam. Não foi fácil. Agora melhorou bastante, mas o estresse de uma mudança profunda. E como seres humanos, nós apreciamos, na realidade, a estabilidade. A gente não gosta de mudar muito. E aparentemente, quanto mais experientes nós ficamos, conforme os anos vão passando, menos a gente quer mudar. Mas será que existe algo que de fato nunca muda? A resposta que nós encontramos na palavra de Deus, e mais especificamente no livro de Tiago, Novo Testamento, eu convido você a acompanhar comigo a leitura. O texto bíblico diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Vocês perceberam bem o que diz a parte final do texto? Não há mudança, nem sombra de variação. O que isso significa? Que Deus é imutável. Em outras palavras, Deus nunca muda. E Ele mesmo, este Deus, Ele declara, Ele afirma, de fato, eu, o Senhor, não mudo. Eu não mudo, diz Deus. Ele sempre é o mesmo. Sempre foi no passado, é o mesmo hoje e sempre será o mesmo no futuro. Por ser perfeito, e pensem comigo, por ser perfeito, Deus não pode piorar ou melhorar, o que significa que ele não muda. Já nós, por sermos imperfeitos, a gente muda. E como mudamos, né? É só gastarmos um tempinho no espelho. Fios brancos começam a aparecer no cabelo, rugas no nosso rosto, carga excedente ao redor, a gente vai mudando, né? A gente vai mudando. Governos mundiais mudam, situações políticas mudam, as estações do ano mudam, a esposa muda para melhor, a sogra muda para melhor também, a minha, não sei a sua. Queridos, além de tudo isso, os nossos relacionamentos também mudam. A gente conhece pessoas novas, os amigos antigos se vão, nossos familiares não permanecem para sempre do nosso lado. Nós vemos nossos filhos, eles nascem, e quando a gente pensa que a gente entende de bebê, agora eu entendo, já estão no jardim da infância, e quando você acha que você entende muito de criança, eles viram adolescentes, e quando você tenta entender os adolescentes, você desiste, porque não é simples, não é simples, quase desiste, não desiste não. Além disso, também nós mudamos, queridos, a maneira pela qual pensamos, a maneira pela qual agimos, a maneira pela qual falamos, a nossa perspectiva com o passar do tempo, ao ver e contemplar o mundo ao nosso redor, a gente tem mudanças de comportamento. A gente muda com o tempo. Mas mesmo em meio às mudanças que nós vivemos, e você sabe muito bem o que eu estou falando, Deus não muda. Somos nós que mudamos. Deus ainda é o mesmo. E essa certeza, queridos, pode trazer um conforto para a sua vida, para a nossa vida. Pode trazer a estabilidade que a gente precisa em meio ao mundo com tantas mudanças. E para isso eu gostaria de convidar você a contemplar de maneira direta esse Deus. Nessa noite que você possa entender melhor esse Deus que nunca muda. Mas antes é importante salientar um aspecto importantíssimo da imutabilidade divina. Ouça. A imutabilidade divina não significa que Deus é estático, imóvel, insensível. Livro de Gênesis, no capítulo 18, a gente conta uma experiência interessantíssima. A experiência de Abraão, um grande amigo de Deus. Que com certeza essa experiência nos mostra que nós não entendemos tudo sobre Deus. Houve um momento em que Deus, ao contemplar a vida de pessoas em duas cidades, o nome delas Sodoma e Gomorra, Deus percebe que a direção que as pessoas que moravam naquele local iam, não havia mais como prosseguir. E Deus toma a decisão de colocar um basta naquela vida de impiedade, de pecado, de perversidade que aquelas duas cidades desenvolveram, Sodoma e Gomorra. E o texto bíblico está em Gênesis 18, Deus tinha uma relação tão profunda com Abraão, e o texto diz assim que Deus toma a decisão de compartilhar com Abraão a decisão que ele havia tomado. E Abraão, quando escuta aquilo, de certa forma, porque ele tinha parentes que moravam na região, na cidade, numa última tentativa para evitar aquilo que parecia inevitável, Abraão faz a seguinte pergunta a Deus. Ouça com atenção. Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Abraão começa a barganhar com Deus. E é interessante que a maneira pela qual Deus responde, considerando sua decisão anterior que ele havia dito, ouça só. Se eu encontrar, Deus falou para Abraão, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. O problema é que Abraão, nessa hora, ele começa a contar na cabeça dele quantas pessoas justas ele acha que tem na cidade. E ele fica, esse não, aquele também não, o gerente do banco não, sem chance, o delegado da polícia, não tem como nem pensar. E ele vai pensando, ele vai tentando, né? Que ele também é corrupto, o presidente da Câmara também não dá, e aí vai, sem chance. E depois de tanto pensar, Abraão percebeu que não era fácil encontrar 50. E aí nesse momento, ele começa a barganhar com Deus. Senhor, e se houver então 45 justos? E Deus responde o seguinte para Abraão. Se eu encontrar ali 45, não a destruirei. E Abraão continuou com a conta. Só que quanto mais ele pensava, menos ele encontrava pessoas para colocar na lista de justos que ele imaginava que viviam na cidade de Sodoma. A solução era barganhar com Deus o número de justos. Aí ele começa assim, e se houver 40? Tá bom, é muito. E 30? Senhor, e se tiver 20? Senhor, 10? Ouça a resposta de Deus a Abraão. Por amor aos 10, não a destruirei. Abraão, se tiver 10, eu não destruo. E aqui parece que tem um paradoxo, né? Uma parte da Bíblia diz que Deus não muda, mas nesse relato a gente vê outra situação. Parece que Deus está mudando de ideia. Um Deus pronto a mudar seus planos, um Deus que muda de opinião. Será que isso significa que Deus muda de ideia? Será que nós queremos em um Deus que reage de acordo com as nossas orações e responde à súplica humana? Que eles ouçam bem, a imutabilidade de Deus não descarta um Deus que é responsivo, um Deus que está disposto a reagir diante dos nossos pedidos, dos nossos problemas, das nossas súplicas. Nós não vivemos em um mundo que é fechado pelo determinismo. Nós vivemos um mundo em que ele é regido por um Deus que se move, um Deus que age, um Deus que reage. Mas ao mesmo tempo, é um Deus que não muda. Pastor, estou perdido, agora não estou entendendo mais nada. Como é que eu entendi isso? Como é que eu compreendo isso? E para que você possa melhor entender esse importante assunto, é importantíssimo você compreender isso. Eu quero apresentar para vocês pelo menos 4 aspectos que a Bíblia apresenta que Deus absolutamente não muda. E o primeiro deles é o seguinte: Deus é imutável em seu caráter. Deus é absolutamente consistente no seu caráter. E esse é um fato que é maravilhoso. Especialmente quando a gente leva em consideração exatamente as suas características. E muitas vezes, consistência é algo extremamente prejudicial em relação a hábitos maléficos. Quando temos hábitos destrutivos. Desonestidade, mentira, egoísmo. Existem pessoas que são sistemáticas nesse tipo de comportamento. Mas quando nós falamos de Deus, seu poder, sua presença, seu conhecimento, seu compromisso, a sua graça, a sua generosidade, quando nós vemos as características do caráter desse Deus, fica muito claro perceber que qualquer mudança seria para pior. Se ele mudasse em qualquer um dos seus atributos, seria para um grau inferior, pela simples razão de que ele é perfeito. Quase tudo nesse universo, de certa forma, o nosso planeta pode ser melhorado. Você percebe, você vai no supermercado, eles lançam um detergente, um ano que vem tem lá o 2.0, né? Melhora um pouquinho. Alimentação, mesma coisa. Pratos novos, as pessoas tentam aprimorar. Mas como é que você melhora a onisciência? Como é que você melhora a onipotência? Como é que você melhora a onipresença de Deus? Como é que você faz para melhorar a justiça perfeita de Deus? Portanto, a única forma de Deus mudar seria para pior. Como já lemos no princípio da mensagem de hoje, apenas recapitulando a você, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Agora perceba outra parte do mesmo verso. Todo dom perfeito, em que não há mudança. Queridos, Deus não muda pela simples razão de que ele é perfeito. Ele é absolutamente consistente no seu caráter. E é aqui que a sua imutabilidade começa a fazer sentido. E começa a tocar a nossa vida quando você compreende essa realidade de maneira poderosa. Mas novamente existem momentos de desânimo, momentos de tristeza, momentos de tragédia em nosso mundo. Quem de nós não ficou profundamente tocado com a imagem que mexeu o nosso planeta meses atrás? A imagem daquele bebê, Alan Kurdi. Essa cena, queridos, ela chocou o mundo no mês de setembro. E me perdoe se por acaso traz uma memória triste. É chocante ver isso. Que mundo é esse? Só que em um momento como esse, outros pensamentos surgem. Cadê Deus? Deus não pode estar sabendo de tudo que está acontecendo. E a gente duvida da sabedoria de Deus. Deus não pode estar nesse mundo. A gente duvida da presença dele. Será que Deus não tem como resolver esse problema? E a gente duvida do seu poder. Não é o tema de hoje, eu também não quero abrir muito para que possamos concentrar na imutabilidade de Deus. Mas no passado eu já falei a vocês razões do sofrimento humano. Porque sofremos, porque existe a tragédia. E são situações como essa que nós precisamos de fato da presença de Deus para superar momentos assim. Esse Deus, queridos, como também já vimos, e acompanhe comigo essa leitura. De fato, uma vez mais ele diz: eu, Senhor, não mudo. Deus sempre foi e sempre será onipresente. Deus sempre foi e sempre será onisciente. Deus sempre foi e sempre será onipotente. Deus, queridos, ele não nos abandonou. Mesmo uma imagem tão triste e horrenda como essa, Deus não nos abandonou. Deus não tirou um tempinho de férias, não. Nós vivemos, queridos, um conflito cósmico entre o bem e o mal. O mal existe. O mal gera seus resultados e o mal aponta. O culpado é ele. Um conflito cósmico. E por hoje Deus permitir que ainda que a tragédia, o vento da discórdia, a lágrima, o sofrimento ainda exista, não significa que ele não colocará um ponto final nisso tudo. Sua palavra de maneira clara nos mostra como Deus agirá. Mas eu quero que você nesse momento pense, reflita e aceite essa verdade. Tudo o que Deus foi, Ele é e sempre será. Seu caráter, senhoras e senhores, não muda. Só que isso não é tudo. Há um segundo aspecto também em Deus que o leva a ser imutável. Deus também é imutável em seu amor. E todos nós precisamos constantemente nos lembrar dessa realidade. Ouça aquilo que Deus diz através do profeta Jeremias: com amor eterno eu te amei. O amor é o quê? Eterno. Você e eu fomos criados por Deus para sermos amados, cada um de nós por Ele, para que nós pudéssemos amá-Lo. O seu amor por nós, ele é contínuo, ele é consistente. Uma das razões pelas quais nós não ficamos tristes e frustrados em nossos relacionamentos é que as pessoas mudam com o tempo, e nós também. Alguns pensam: ah, não foi com esse homem que eu me casei, não. Onde é que está a mulher que casou comigo? Queridos, as pessoas mudam. Já mencionei mais de uma vez a vocês: toda vez que você coloca toda a sua esperança, seus sonhos em pessoas, invariavelmente você se decepcionará. Sempre. Porque nós somos imprevisíveis, nós somos inconsistentes. E isso nos causa problemas. Nós geramos problemas em nossa vida por sermos assim. Só que a Bíblia afirma que Deus sempre age de maneira consistente em seu amor para conosco. Quero que você também preste atenção nesse texto que Davi apresenta essa súplica. Ele diz: dá-me nova vida com o teu constante amor. E o ponto aqui, queridos, é o seguinte: nunca nós precisamos duvidar do amor de Deus por nós. Não importa o que aconteça, não importa o que você faça, não importa o que você sinta, o amor de Deus por você não muda. Uma das mais lindas promessas que nós encontramos na palavra de Deus, Romanos capítulo 8, nós lemos: nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. E Paulo ainda traz uma lista de situações. Ele menciona nem mesmo a morte. Nada. Não existe uma criatura no universo que pode separá-lo do amor de Cristo. Antes de você entrar hoje aqui, antes de você sentar aí no seu sofá ou diante do seu computador, e após você sair daqui alguns minutinhos, em nada foi alterado o amor de Deus por você. É o mesmo. Não pense você, porque está aqui sentadinho escutando, Deus vai te amar mais. Não. O amor dele é o mesmo. Deus o ama. E queridos, mesmo quando a tragédia surge, ou quando nós oramos e aparentemente a gente não recebe resposta, tenha uma certeza: o amor de Deus por você e por mim não foi alterado, não mudou. Ele o ama e sempre o amará. Ele a ama e sempre amará. Portanto, Deus é imutável em seu caráter, e Deus também é imutável em seu amor por nós. E Ele também é imutável em outro aspecto: em sua palavra. A sua lei, seus princípios, a sua orientação, seus mandamentos são eternos. A Bíblia afirma: a erva seca e a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus dura por quanto tempo? Para sempre. A palavra de Deus, como expressa em sua revelação, ela é imutável. Seus princípios são eternos, sempre válidos. São relevantes e nunca se tornam obsoletos. Do ponto de vista racional e humano, tudo que o homem escreve torna-se obsoleto com o passar do tempo. Pela velocidade atual que o desenvolvimento tecnológico, a informação, quando um manual, quando um livro, texto ali consegue finalmente ser publicado, já está obsoleto. Na verdade, hoje existem sérias dúvidas quanto como será a transmissão de informação no futuro. Alguns perguntam, e não sei o que estou dizendo aqui, nem, não é a minha opinião, mas será que o papel vai resistir? Muitos hoje duvidam do seu futuro. O tempo dirá, não sei. Só que quando nós falamos da dimensão espiritual, nós precisamos construir a nossa vida em algo que seja estável. Nós precisamos construir a nossa vida em algo que seja constante, permanente. Algo que não seja mudado com o tempo ou com a ideia humana. Isso não é vocês, nós mudamos de ideia. E Cristo, ele afirmou quando esse mundo viveu: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E muito provavelmente, queridos, na história humana, nunca houve um livro tão atacado, tão criticado, tão ridicularizado como esse. Nunca. Nunca houve um livro tão rejeitado. Um livro que foi inúmeras vezes queimado, banido, proibido, quanto à Bíblia. Nunca. Mesmo assim, todos aqueles imperadores, ditadores e fanáticos, hoje, são história, mortos. Mas a Bíblia permanece. E por causa da Bíblia, hoje, nós chamamos nossos filhos de Pedro, Mateus, Paulo, João, Maria, Isabel. E por causa da Bíblia, a gente chama nossos cães de Nero, Pilatos, Augusto, né? Por causa da Bíblia. Porque a Bíblia passou pelo teste do tempo. Pela simples razão, pelo simples motivo de que a Bíblia, a palavra de Deus, de uma maneira poderosa, ela é imutável. A palavra de Deus nunca muda. E Davi, ao estudar e ao meditar na instrução de Deus, em respeito, Davi admite: ouça, quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Que a instrução de Deus a nós foi feita para durar para sempre. Não muda. E portanto a sua prescrição não muda. Inclusive na maneira pela qual ele vê e ouça. Inclusive a maneira pela qual Deus vê o que é certo e o que é errado. Porque para Deus o que é certo e o que é errado é errado. Como seres humanos, é nós que temos a tendência de imaginar que alguns aspectos morais e éticos da nossa vida mudam com o tempo. Alguns falam, mas qual é o problema? Se eu não estou prejudicando ninguém, não vejo problema algum. Muitos pensam dessa forma. Você pode até pensar dessa forma. Só que para Deus, repito, o que é certo e o que é errado, é errado. Inventaram essa tal de faixa exclusiva de ônibus, né? Alguns se arriscam. Sem ser pegos. Dancei. Mas cedo ou mais tarde, a gente leva a multa. Só que não é assim que funciona com Deus. Como já vimos, seu caráter, queridos, não muda. E como resultado da sua lei, o padrão normativo de conduta para cada um de nós não muda. É imutável. Ele não faz exceções para uma geração em particular. Da mesma forma que nossos primeiros pais serão julgados, nós também seremos. Da mesma forma que Adão e Eva serão julgados, nós também seremos. Isso é maravilhoso. O padrão não muda, é o mesmo para todos. Ao perguntarem para o primeiro astronauta americano a ir para o espaço, o nome dele é Alan, o que mais ele dependia para que tudo corresse certinho na missão, ele respondeu o seguinte: eu dependo do fato de que as leis de Deus não mudem. Já imaginaram se as leis físicas estabelecidas pelo Criador mudassem? Que encrenca ele ia estar. Da mesma forma que diz que Deus estabeleceu leis físicas que regem o universo, ele também estabeleceu leis morais, leis espirituais que nós não podemos ignorar. Sabe por que nós vivemos num mundo que é uma desgraça, uma tragédia total? É porque nós ignoramos a orientação de Deus. E tenho uma certeza, Ele sabe o que é melhor para nós. O problema é que, nos nossos dias, a questão gira em torno de interpretar aquilo que Deus pede de nós. Só que quando você vê um sinal de trânsito dizendo 70 km por hora, você precisa de interpretação? Precisa ou não? Essa é a lei. Você precisa obedecer, mesmo que você não concorde. Mas o interessante é que quando nós falamos sobre aquilo que Deus pede em sua lei, aí sim depende de interpretação, né? Por que será? Porque a gente quer viver de acordo com a nossa própria conveniência. O homem simplesmente não quer seguir aquilo que Deus pede, e sim aquilo que vai no coração nosso. Interessante isso. Certa vez Jesus Cristo, ele disse o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele estava dizendo basicamente era o seguinte: existem duas formas de você construir uma casa. Você pode construir sobre a areia ou sobre a rocha. Se você não constrói a sua casa sobre uma fundação firme, um fundamento firme, quando vem a tempestade, o que acontece com a casa? Cai, simples. Você e eu precisamos de uma fundação sólida para construir a nossa vida. Deus está dizendo basicamente o seguinte: que se você construir sua casa sobre a moda do momento, se você constrói sua casa sobre a terapia moderna, se você constrói sua casa sobre a temporariedade das coisas materiais, se você constrói sua casa sobre dinheiro, se você constrói sua casa sobre o seu emprego, se você constrói a sua casa sobre as letrinhas que você tem depois do teu nome, você está construindo a sua vida sobre areia movediça. Pela simples razão de que todas as coisinhas que mencionei para você mudam com o tempo. Só que se você construir sua casa sobre sua vida, sobre algo que é eterno, algo que é permanente, você precisa construí-la de acordo com a orientação que Deus te dá em sua palavra, porque ela é eterna. A palavra de Deus, queridos, não muda. Finalmente, outro aspecto a respeito desse Deus: Deus, ele é imutável também em seus propósitos. Não importa o que aconteça em sua vida, o propósito de Deus para você não muda. Nós lemos no Antigo Testamento, mais precisamente no livro de Isaías, ouça: certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Queridos, a história humana nada mais é do que a história de Deus atuando entre nós. E quer você queira ou não, quer você aprecie ou não, quer você entenda ou não, se aproxima o momento em que Ele, Deus, cumprirá todas as suas promessas conforme seu plano desde o princípio. No livro dos Salmos nós encontramos uma extraordinária afirmação, ouça com atenção: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Nós não sabemos todos os detalhes, tintim por tintim, do que vai acontecer no futuro, mas em sua palavra, na Bíblia, nós podemos conhecer o suficiente para estarmos prontos quando Ele intervir definitivamente na história humana. E Cristo prometeu, você já ouviu aqui mais de uma vez, Cristo prometeu: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Não sabemos com precisão a data, não sabemos quando isso vai acontecer, mas segundo os sinais, a segunda vinda de Jesus Cristo, que Ele mesmo apresenta, principalmente ali em Mateus capítulo 24, Ele nos mostrou os sinais, Ele falou o que ia acontecer. Nós estamos, queridos, muito próximos desse momento, e Deus cumprirá seus propósitos, Deus manterá seu plano. E por falar em planos, eu queria que você pensasse nos seus, nos planos que você já teve, ou os planos que você tem para a sua vida. Por acaso os seus planos mudam? Será que os nossos... Por que que os nossos planos mudam tanto, hein? Pelo menos duas razões. Primeiro, porque nós não temos como prever tudo o que está relacionado com as nossas circunstâncias. A gente não sabe todos os detalhes. A gente planeja algo, A gente faz o melhor para que aquilo possa, de fato, acontecer, mas, às vezes, as circunstâncias mudam. Semanas atrás, nós estávamos tentando comprar um carro, precisávamos de um veículo e olhando os anúncios e finalmente achamos um que estava dentro do orçamento que nós tínhamos, ficamos felizes e falei, vamos buscar esse carro. E aí saímos, dirigimos mais de 2 horas para chegar no local, felizes, aí se fomos sonhando com o carrinho, né? Quando chegamos lá, eu falei, vendi faz 30 minutos. Mudou o nosso plano. Totalmente. As circunstâncias mudam. E a segunda razão é que muitas vezes nós não temos o poder para colocar o nosso plano em prática. Nosso dinheiro acaba, nosso tempo é escasso, nossas forças físicas elas vão pouco a pouco ali diminuindo. Você sabe muito do que eu estou falando. Portanto, nossos planos mudam. Mas, como Deus é onisciente, conhece todas as coisas, como Deus também é onipotente, pode todas as coisas, os seus planos, queridos, nunca mudam. Os planos de Deus, não. Queria que você, mais uma vez, ouvisse o que a Bíblia afirma. Deus não mente, nem muda de ideia. Ele não é um ser humano. Essa é a diferença. Existiram algumas situações na Bíblia que Deus mudou de opinião? Sim. Mas nunca se esqueça, isso aconteceu não porque Deus mudou, foi porque as pessoas envolvidas mudaram. Deus disse ali para os habitantes de Nínive, é só você ler o pequeno livro de Jonas, no Antigo Testamento. Se vocês não se arrependerem, eu vou destruir a cidade de vocês. Só que ele não destruiu. Deus mudou de ideia. Em realidade, queridos, quem mudou de ideia foram os ninivitas. Eles que mudaram. Foram eles que mudaram de atitude e por isso foram salvos daquela circunstância. E aqui o ponto principal é o seguinte: Deus tem um propósito geral, um propósito amplo para o nosso mundo. E você faz parte desse propósito. E mesmo em meio aos desvios de rumo que nós temos na nossa vida, o plano de Deus, ele não se altera. Acham vocês porque eu não consegui comprar aquele carro, Deus vai mudar os planos dele? Ele tem um propósito mais amplo, bem maior, bem mais profundo. Propósito de transformar cada um de nós, de salvar a nós, mas sem nos forçar. Depende da sua e da minha escolha. E Paulo afirma, queridos, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Qual é então a nossa parte? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Qual é a nossa parte? Amar a Deus. Todas as coisas, boas e ruins, podem ser utilizadas por Deus para o cumprimento do seu plano em nossa vida. Vou repetir. Todas as coisas, boas e ruins, podem ser utilizadas por esse Deus para o cumprimento do plano dele, que é bem mais amplo do que o seu. Queridos, só Deus pode tirar do mal algo de bom para mim e para a sua salvação. Só Deus pode tirar algo de bom de uma situação terrível com o objetivo transformar sua vida e salvá-lo. Mesmo através dos erros e pecados que você já cometeu na sua vida, Deus pode utilizar essas circunstâncias para ensinar você lições que são importantes. Mas alguns podem estar se perguntando, afinal, qual é o plano de Deus para a minha vida, pastor? O que ele quer de mim? Cristo, ele, de maneira inequívoca, Cristo afirmou, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente em abundância. Deus quer que nós tenhamos, queridos, vida plena. Deus quer que nós tenhamos vida em abundância. O problema é que a grande maioria das pessoas não vive, apenas existem. E essa triste realidade acontece pela simples razão de que não compreendem que o Criador tem um propósito para cada uma delas. o propósito de salvá-las por todo sempre. É um Deus que não muda seu caráter. Um Deus que não altera seu amor. Um Deus que é imutável em sua palavra. E um Deus que mantém sempre seus propósitos. Essa que é a descrição da imutabilidade do Criador do Universo. Deus, ele nunca deixará de ser perfeito. Portanto, o caráter dele é perfeito, é imutável. Nós não podemos esperar nada além daquilo que ele já provê para nós. E acima de tudo, nós precisamos confiar na direção desse Deus. Ele não nos abandonou, como muitos imaginam. Mesmo em meio à dor, ao sofrimento que a gente passa nesse mundo. Um mundo cruel, um mundo injusto. A cada dia que você assiste um noticiário, que você liga a TV, olha na internet. Que mundo é esse? Que mundo é esse? Esse mundo cruel, triste, injusto, esse mundo, ele sim é que um dia e em breve vai mudar. Deus nunca deixará de nos amar, queridos, nunca. E ele nunca deixará de nos amar menos do que aquilo que ele já ama hoje. E talvez a gente não entenda tudo o que está acontecendo nesse momento, mas tem uma certeza, uma convicção. Deus está agindo em amor para com você, mesmo diante da situação difícil que você está vivendo agora. Às vezes a gente não entende por que, Senhor, está acontecendo isso na minha vida. Muito provavelmente Deus está permitindo que algo aconteça para que você possa se despertar, para que você possa abrir seus olhos, abrir seus ouvidos e entender que você não é Deus e que você precisa dEle. Não importa o que aconteça, Deus o ama. Não importa o que aconteça, Deus a ama. A palavra de Deus, queridos, nunca será alterada. E aquilo que Ele pede de nós aqui na sua revelação é aquilo que nós precisamos aplicar na nossa vida, sem mais nem menos. Mesmo que alguns dos princípios que Ele requer sejam impopulares ou desagradáveis aos olhos humanos. E finalmente, o propósito de Deus nunca será mudado. Os problemas da nossa existência não podem mudar o plano de Deus. Mesmo quando tudo e todos parece que vão contra nós, quando tudo e todos mudam constantemente, nada permanece o mesmo. Existe, queridos, alguém que nunca muda, e esse alguém é Deus. E nesses aspectos, em sua natureza e pessoa, ele permanece. E aqui é minha última pergunta a você hoje. Seja sincero. Você está cansado das mudanças desse mundo? Você está cansado das incertezas da vida? Você gostaria de ter uma base segura, inabalável, para você construir a sua existência, a sua casa, a sua vida? Se esse é o seu desejo, eu convido você, querido amigo, você, querida amiga, a dizer a Deus pelo menos três coisas. Te convido a dizer a Ele nesse momento três coisas. Feche seus olhos. Pai eterno, eu creio que Tu me amas. E nessa noite eu quero dizer-te, eu aceito, Pai, o dom eterno. Eu aceito a maior demonstração de amor por mim. Eu aceito a Deus, Teu Filho amado, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da minha vida. E hoje, Deus, Tu que és o Deus único, Deus imutável, Deus eterno. Eu me comprometo a aprender melhor e viver em obediência. Viver em obediência à tua palavra. Viver em obediência à tua instrução. E eu desejo seguir, continuar sendo dirigido por ti, Senhor. E dessa forma eu quero estar pronto para quando Jesus Cristo vier a esse mundo. Quando Cristo voltar e cumprir a sua extraordinária promessa. A promessa que um dia Ele nos fez. E Senhor, finalmente, eu me coloco em tuas mãos para que tu possas cumprir teus propósitos através da minha vida. Me coloco em tuas mãos, Senhor, para que tu possas usar-me ao cumprimento do teu sonho, aquilo que tu sabes que é melhor, aquilo que tu desejas fazer através da minha existência. E Pai querido, te suplico que através do poderoso, maravilhoso nome de teu filho amado Jesus Cristo, essas três decisões que nesse momento faço possam, Senhor, deixar de ser apenas palavras e sim a realidade na minha vida. E isso eu te suplico em nome e por amor dele, teu filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém.